Caro presidente Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhores visitantes aqui nesta sessão, nossos servidores que nos ajudam muito aqui no Senado Federal. A cada feriadão, e o feriadão de 7 de setembro não foi diferente, vemos o retrato perfeito e acabado da mortandade no trânsito brasileiro. Só na região sul, e a Polícia Rodoviária Federal ainda não concluiu o levantamento trágico do que aconteceu neste feriadão. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 66 mortes no feriado de 7 de setembro. Essa é uma realidade que nós contabilizamos tragicamente a cada feriadão, e não foi diferente agora, no 7 de setembro. Esta campanha eleitoral está permitindo que a gente tenha a oportunidade de percorrer, no caso do meu estado, Rio Grande do Sul, mais de 100 municípios até agora, nesses meses da campanha eleitoral, e também em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande. E a essas visitas, como passei na semana passada em Santa Catarina, visitando Florianópolis, Itapema, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Campos Novos e Lages. E ali em Jaraguá do Sul, só para dar o retrato mais completo da tragédia que nós vivemos, de uma logística absolutamente deficiente, a BR-280 entra dentro da cidade e, nos horários de rush ou de pico, como nós dizemos lá no sul, é um inferno o tempo que se perde para chegar ao centro da cidade. E aí, mais ainda, a via de acesso para escoamento da produção de um município altamente industrializado, com uma economia diversificada, a gente percebe a dificuldade da locomoção, trânsito congestionado e uma perda de competitividade por causa da perda de tempo. Mais do que isso, há uma ferrovia cortando a cidade, no centro da cidade. E para fazer a alteração desse trecho ferroviário, que é fundamental e importante para racionalizar o nosso modal de transporte, senador Mozarildo, que entra na questão da competitividade, são 100 milhões de reais para fazer essa mudança. Não há isso. Além desses municípios catarinenses, visitei também a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E no meu estado, no sábado passado, neste sábado agora, anteontem, passei por São Borja, São Luís Gonzaga, Roque Gonzales, Porto Xavier, Santo Antônio das Missões, São Pedro do Butiá, Cerro Largo e Santo Ângelo. Em todas essas cidades, notei, conversando com os moradores, prefeitos e os candidatos a prefeito e a vereadores e a vereadoras, que a infraestrutura é uma necessidade urgente, seja qual for o tamanho do município. Basta verificarmos o número de acidentes com mortes nas estradas brasileiras para constatarmos o quanto a nossa infraestrutura, especialmente das estradas federais, ainda é e continua deficitária. Muitas delas, muitos trechos já deveriam há muito tempo, no caso da 280, lá em Jaraguá do Sul, ser duplicada, mas ainda não há a ideia de quando essa duplicação poderá acontecer. A Polícia Rodoviária Federal ainda está concluindo o balanço dos acidentes em todo o Brasil e deve divulgar esses números na tarde de hoje, esse balanço do feriadão de 7 de setembro. Até o fim do dia, as autoridades policiais devem ter uma avaliação mais detalhada sobre os acidentes ocorridos neste feriadão de 7 de setembro. O levantamento parcial já demonstra o quanto essa questão é preocupante. Só nos últimos 3 dias, 66 pessoas morreram nos 3 estados da região sul, 24 mortos no Paraná, senador Álvaro Dias, 25 em Santa Catarina e 17 no meu estado, no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a imprudência de alguns motoristas, somada à falta de sinalização, à ausência de acostamentos ou à baixa qualidade das rodovias, continuam aumentando os números da insegurança nas nossas estradas. Além da ausência de estrutura eficiente à logística, especialmente na área do transporte, ao nosso deslocamento, temos ainda problemas graves de produtividade. No retorno do feriadão do interior do Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre, por exemplo, perdeu-se, na média, neste final de semana, mais de 2 horas no trânsito totalmente congestionado de qualquer direção do interior para a capital. Ou seja, a insegurança nas estradas e a deficiência nas rodovias continuam sendo grandes barreiras ao nosso desenvolvimento. Imagine, senador Mozarildo, agora, há pouco falamos, e o senador Cristóvão ocupou essa tribuna, lembrando a questão das prioridades, um estágio majestoso em Brasília e com as mortes ocorrendo no centro de acolhimento dos jovens infratores, dos adolescentes infratores. Com todo prazer, eu queria partilhar também da saudação aos visitantes.
Aqui eu registrar a presença nas nossas galerias, os membros da paróquia Cristo Rei, da Igreja Católica da cidade de João Pessoa, Paraíba. Sejam bem-vindos à nossa sessão.
Bem-vindos a todos os nossos visitantes da Paraíba. Senador Mozart, como eu dizia, é inacreditável imaginar se só neste feriadão os porto-alegrenses que foram visitar as famílias no feriadão, ao retornar para suas casas na capital, vindo do interior, de qualquer região, gastaram 2 horas, porque a do meio do estado, até do centro do estado até Porto Alegre, congestionada, todas as rodovias federais congestionadas. 2 horas de trânsito absolutamente congestionado. Agora, o senhor imagina, senador Mozarildo, não havendo duplicação dessas rodovias, o que vai ser quando os uruguaios que vêm pelo território, vêm por Livramento, vêm por Chuí, lá por Santa Vitória, vêm por Quaraí, quando vierem para assistir os Jogos da Copa, porque Porto Alegre também será sede dos Jogos da Copa do Mundo, ou os argentinos vindos por Uruguaiana, ou por São Borja, ou por Porto Xavier. Vai ser aí uma situação caótica muito maior do que a gente está vivendo agora a cada feriadão. É preciso fazer maciços investimentos nessa infraestrutura tão deficitária, para que a gente pare de estar chorando a morte de tantas pessoas no trânsito. Outra questão que preocupa também, senador Mozarildo, além dessa questão da logística, é preciso que haja uma segurança maior. Evidente que essa questão relacionada à questão dos acidentes, ela se deve a uma questão de deficiência das rodovias, mas também da questão dos motoristas que dirigem sem o devido cuidado, com excesso de velocidade. E eu agora gostaria de tratar de um outro tema. Tema que o senador Álvaro Dias, o senador Paulo Paim, já abordaram na semana passada. É uma questão muito importante que compôs a minha agenda da campanha eleitoral em 2010, porque assumi o compromisso com os servidores e participantes do Fundo Aeros de tornar isso uma prioridade do meu mandato. Por isso, eu volto a falar da questão do Fundo de Previdência Complementar Aeros, o Fundo de Pensão dos Ex-Funcionários da Varig e da Transbrasil, que atinge diretamente 10 mil aposentados e pensionistas do meu estado e de outros estados brasileiros. Tenho repetido muitas vezes aqui nesta tribuna a minha preocupação sobre esta grave questão social. E, mais recentemente, outros colegas, como o líder do PSDB no Senado, o senador Álvaro Dias, aqui presente, o senador do PT, Paulo Paim, e o líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, também têm tratado de modo acertado do descaso do governo com os aposentados e pensionistas do Fundo de Pensão Aeros, mesmo após uma decisão da Justiça. Decisão da Justiça não se discute, se cumpre a decisão da Justiça. É inadmissível o que está acontecendo. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Álvaro Dias.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência tem sido solidária à causa desses aposentados. Nós não podemos abandoná-los. Estão há muito tempo praticamente isolados, travando uma batalha inglória, enfrentando um governo que demonstra uma insensibilidade inexplicável. Até uma decisão judicial se admitia a relutância do governo em atender o pleito desses aposentados e pensionistas. Mas depois da decisão judicial, o governo tem o alvará, ele passa a ter a procuração
para
atender sem receio de errar. Ele está juridicamente autorizado a pagar aquilo que devem aos aposentados. Se alguma dúvida ainda persistia, certamente não há por que ter dúvida em relação à seriedade de um procedimento dessa natureza, à correção de uma atitude dessa natureza. Por isso, nós estamos inconformados, como Vossa Excelência, é inusitado isso que está ocorrendo. Um governo tem o dever de discutir judicialmente questões que ensejam dúvidas. Esta foi discutida judicialmente. E houve uma solução. Portanto, não há por que o governo, que num primeiro momento acenou com a hipótese de atender a decisão judicial e depois recorreu. Recorreu inexplicavelmente, descumprindo um compromisso anunciado. Nós estamos desejosos de que o governo reveja esta posição, que a presidente da República, ela poderia assumir a responsabilidade e comandar esse processo, desautorizando as decisões anteriores, para que esses aposentados pudessem, ainda em tempo, fazer valer os seus benefícios. Nós tememos, já 700 já faleceram, esses foram embora. Outros, a média de mais de 70 anos de idade dessas pessoas. Portanto, o receio que temos é que, quando isso for resolvido, finalmente, muitos já se foram desta vida. E isso é dramático, isso é perverso, isso é cruel. O governo não pode continuar agindo com essa insensibilidade. Eu cumprimento Vossa Excelência, porque esse assunto tem que estar presente no dia a dia do nosso trabalho aqui no Senado.
Muito obrigada, senador Álvaro Dias. E Vossa Excelência, como já referi aqui o Rubens Bueno, o senador Paulo Paim, temos mantido o assunto na pauta, porque é a única maneira que nós, do ponto de vista legislativo e político, temos para auxiliar e incluir essa agenda na pauta política, para que fiquemos lembrando ao governo dessa responsabilidade. Eu estou aqui casualmente, senador Álvaro Dias, senador Mozarilo Cavalcante, com uma carta da Comissão dos Aposentados do Aeros, do meu estado, o Sindicato de Aeroviários de Porto Alegre, que chegou ao meu gabinete. E eu gostaria que esta carta integrasse aí o texto no teor, nos anais do Senado Federal, porque ela é um documento que precisa ficar registrado para realmente confirmar o descaso no cumprimento de uma decisão judicial que favorece um direito líquido e certo dos aposentados do Fundo Aeros. Não é admissível o descumprimento dessa decisão da Justiça. Essa é mais uma das centenas de manifestações que eu tenho recebido sobre esse assunto. No documento, os aeronautas e aeroviários, aí são comandantes da Varig, pilotos e copilotos, comissários de bordo, que lamentam muito, como disse o senador Álvaro Dias, a morte já de 700 aposentados, companheiros de trabalho, que não viram resgatado um direito deles e sequer puderam ter esse direito de receber a integralidade das suas aposentadorias. Eles falam de valores de aposentadorias que despencaram para apenas 8% do pagamento correto e pedem o cumprimento da Constituição Federal e da determinação da Justiça. Não é possível esse descuido e essa desatenção. Senadores, mais de 6 anos se passaram desde a liquidação do Fundo Aeros e não há qualquer sinal de dinheiro para que esses aposentados e pensionistas comprem medicamentos ou alimentos, mesmo após terem dedicado a vida inteira aos serviços da aviação, cumprindo a lei como contribuintes regulares deste fundo. Falhou a Secretaria de Previdência Complementar e o governo, que é essa secretaria, órgão do governo, se falhou, o governo tem a responsabilidade moral e ética de cumprir agora uma determinação judicial. Me impressiona muito o fato de o governo federal não cumprir a decisão da 14ª Vara Federal de Brasília, que no último dia 13 de julho deste ano, responsabilizou a União pela quebra do Aeros e a pagar aproximadamente 23 milhões de reais por mês aos aposentados que aplicaram no fundo. Injustificadamente, a Advocacia Geral da União recorreu da sentença e o Sindicato Nacional dos Aeronautas, autor da ação, ainda está, desde 2004, sem respostas efetivas do governo federal para este pleito e este processo. É preciso deixar muito claro que o governo precisa se responsabilizar por essa questão. A ausência do Estado, enquanto fiscal das empresas falidas e do fundo de pensão liquidado, está sendo questionada agora e é justo que a União arque com essa responsabilidade, como determina a Justiça. Quem teve a oportunidade de ler uma reportagem recente do jornal Correio Brasiliense perceberá que alguns desses aposentados têm recebido por mês de 40 a 100 reais, vou repetir, 40 a 100 reais de aposentadoria. É muito menos do que o salário mínimo orçado para 2013, no valor de R$ 670,97. Eu diria, é uma vergonha, é um escárnio a essas pessoas. Em alguns casos, aposentados que desenvolveram doenças graves, como câncer, não puderam tratar a doença e morreram por não terem condições emocionais nem financeiras para lidar com essa dramática situação. Os casos de depressão causados por essa situação também são inúmeros. Para tentar imaginar o tamanho desse problema, tentem, senhores senadores, pensar no desespero de uma família que dedicou uma vida inteira ao trabalho, cumpriu suas obrigações previdenciárias, fez planos de saúde e depósitos regulares, acreditando num sistema fiscalizado pelo governo por essa Secretaria de Aposentadoria Complementar, que simplesmente não existe mais. Sumiu a poupança e o dinheiro. Agora imagine essas pessoas tentando sobreviver aos 76 anos de idade, tendo que ir ao médico sem plano de saúde, comprar alimentos ou medicamentos sem recursos suficientes, com as limitações físicas da maioridade e sabendo ainda que o direito de receber o resto da aposentadoria é algo que não está acontecendo. Realmente, não há cidadão que consiga lidar por muito tempo com essa limitação básica e com essa grave injustiça. Além disso, os funcionários que estão na ativa, que depositaram os recursos no Fundo Aeros, com a esperança de recebê-los no futuro, ainda terão que esperar outras decisões judiciais para ter o direito ao recurso que é de direito deles. Portanto, prezados senhoras e senhores senadores, peço mais uma vez que a União, e especialmente a Advocacia Geral da União, considere essa questão e cumpra a decisão da Justiça. É o mínimo que se espera numa democracia, no Estado de Direito. Até para que essa decisão da Justiça seja, mais do que qualquer coisa, justiça para com os aposentados do Fundo Aeros. Muito obrigada, senhor presidente Mozarildo Cavalcante.